Havendo o número regimental, declaro aberta a 46ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária e da 54ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata anterior. Os senhores senadores e senadoras que aprovam querem permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se a ouvir o ministro do Estado do Trabalho e Emprego, senhor Carlos Roberto Lupe, com o objetivo de prestar esclarecimento sobre a matéria, as matérias publicadas pelas revistas Veja, Isto É, que tratam sobre esquema de corrupção no Ministério e também sobre suposto desvio de recursos públicos de programas de qualificação profissional e sua relação com o empresário Adair Meira, em atendimento aos requerimentos número 52 e 53 de 2011, CAIS, de autoria do senador Álvaro Dias e da senadora Ana Amélia, subscritos pelos senadores e senadoras Ana Rita Vanessa Grazutin e pelo senador Eduardo Suplicy. Para tanto, eu ia fazer o convite, mas já está conosco aqui o ministro Carlos Lupe, que antes de nada, senhor ministro, dizer que esta comissão, com certeza, através dos requerimentos propostos, será um momento ímpar para que Vossa Excelência possa prestar os devidos esclarecimentos e, acima de tudo, não só para esta comissão, mas para o povo brasileiro, que com certeza está aguardando as palavras de Vossa Excelência na manhã de hoje. E de acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, esta presidência irá conceder a palavra ao senhor ministro Carlos Lupe por meia hora e posteriormente será iniciada a fase de interpelação dos senhores senadores inscritos. A palavra aos senadores e senadores, senadoras será concedida inicialmente aos autores dos requerimentos e subscritores e posteriormente na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos assegurado, igual prazo para a resposta do interpelado, tendo o prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro do Trabalho o mesmo tempo para a réplica. Eu gostaria de conceder inicialmente a palavra ao ilustre ministro Carlos Brito para dar início à sua exposição. Registrar também aqui a presença do deputado Paulo, também que nesse exato momento se encontra aqui, mas outros valorosos deputados, ao deputado Everton Rocha do Estado do Maranhão, também que está presente aqui. E o deputado André Figueiredo do Ceará, também que nos honra com a sua presença nesta comissão. Com a palavra o senhor ministro Carlos Lupe, por 30 minutos, para fazer a sua exposição.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao presidente Jaime Campos a honra, a gentileza, a generosidade do convite, aos senhores senadores, dizer que eu penso que essa casa é um ambiente democrático, é um ambiente sério, que a gente possa fazer os crescimentos devidos e dar todas as informações que os senhores e senhoras senadores, deputados, queiram fazer. Eu quero fazer apenas uma preliminar bem rápida para dar a oportunidade de ter o máximo de perguntas e questionamentos que os senhores e as senhoras puderem fazer sobre alguns fatos. Primeiro, eu estou no Ministério do Trabalho desde o dia 26 de março de 2007. O Ministério do Trabalho, nesse período, nós já conseguimos completar esse mês agora quase 18 milhões de empregos formais. É claro que o emprego formal não é criado pelo Ministério do Trabalho, também pelo Ministério do Trabalho. Ele tem, sobretudo, como seu principal motor, sua principal força de criação, a política econômica. O nosso governo tem sido um governo que tem dado aumento real aos trabalhadores. Em média, o salário mínimo aumentou 54% acima da inflação. em média, todas as categorias profissionais tiveram aumento em acordos coletivos de 26% acima da inflação. E o Brasil vive um momento ímpar. Mais de 24 milhões de brasileiros saíram da miséria e, como já falei, em torno de 18 milhões de brasileiros entraram no emprego formal. É o maior número de formalização de emprego na história do Brasil. Em todas as estatísticas, em todos os dados, pela primeira vez você tem um maior contingente de trabalhadores e trabalhadoras no emprego formal do que no emprego informal. Eu faço a fala inicial porque eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu busco trabalho para cumprir com a minha obrigação. É claro, com as falhas, os defeitos, os erros que todo humano, ser humano, pode e deve ter, mas sempre com o objetivo de servir a minha pátria, servir a minha nação, servir ao povo brasileiro. Penso que nós estamos num momento em que precisamos definir, e é esse o grande debate que eu quero fazer na sociedade democrática, o papel de cada um de nós. O papel da mídia como instrumento de democratizar a informação. Nós que lutamos muito para que ela conquistasse esse espaço, nós lutamos contra a ditadura. Eu lutei, inclusive, vendendo o jornal para que esses espaços democráticos pudessem ter acesso a cada vez maior número das pessoas. Eu tenho plena consciência do papel importante que ela desempenha na informação, mas ninguém, nenhum ser humano, é dono da verdade absoluta. Nós precisamos fazer um debate onde a gente tenha o amplo direito de defesa de todo cidadão. Nós não podemos viver uma sociedade que se condena as pessoas sem prova. Nós não podemos viver numa sociedade onde se edita falas, se pega respostas fora de um contexto para tentar demonizar qualquer cidadão. Às vezes por não gostar, por não ter simpatia, às vezes por pensar diferente, às vezes porque alguns de nós representam interesses diferentes e diversos daqueles. Então, quero começar dizendo que o Ministério do Trabalho e Emprego é um ministério que cumpre com muito orgulho o seu papel. São 10 mil funcionários. É o único ministério hoje na Esplanada que não tem na função fim terceirizado. Nós fizemos um concurso e substituímos cerca de 3 mil funcionários terceirizados, funcionários públicos. O lado positivo é que, com isso, terminou-se com um processo da indicação pessoal do terceirizado e exerceu-se o processo democrático do concurso público. O lado negativo é que se perdeu muito dessa memória do Ministério do Trabalho. Muitos desses cidadãos, cidadãs, estavam lá há 8, 10 anos. Com isso, tinha muita memória do seu serviço. Isso atrapalhou em muitas questões administrativas do Ministério. Ao lado disso, nós tivemos cerca de 85%. Olha os números que são impressionantes, é bom os senhores e senhoras senadores e deputados terem consciência disso. 85% desses concursados saíram para outros entrarem porque fizeram concurso e passaram para outra função melhor, se aposentaram, não se adaptaram, não gostaram. Ou seja, há 2 anos e meio eu vivo um grande desafio, que é não ter um quadro permanente de funcionários que tenham pelo menos um tempo dentro do Ministério do Trabalho para exercer o seu conhecimento, a sua bagagem de conhecimento, que só o tempo dá. Mas estamos vencendo esse desafio. Nós já fizemos esse concurso, nós estamos chamando agora mais 200 auditores fiscais. Nós temos hoje 5 secretarias dentro do Ministério do Trabalho, uma secretaria executiva, que é quem toca toda a função administrativa, que é exercida pelo senhor Paulo Roberto Pinto, funcionário de carreira do Banco do Brasil. A Secretaria de Inspeção de Trabalho, que hoje é exercida por doutora Vera Albuquerque, que é auditora fiscal há mais de 20 anos, funcionária de carreira do Ministério do Trabalho. A Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, que é exercida hoje pelo doutor Carlos Roberto Cime, que é fiscal fazendário do município de Rio de Janeiro, requisitado. A Secretaria de Relações de Trabalho, que é exercida hoje pela doutora Zilmara, que também é uma pessoa técnica, não tem vínculo político partidário, o doutor Paulo Pinto tem, e o doutor Carlos Cime também tem. E a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é hoje comandada pelo maior e mais experiente homem público na área de economia solidária, que é o professor Paul Singer, que é afiliado ao PT. Então, eu começo dizendo isso porque essa falácia de que o Ministério do Trabalho é um aparelho se quebra pela relação, pela constatação das chefias de cada uma dessas secretarias. Nas secretarias técnicas, nós nunca influenciamos ação de conotação política, e sim uma ação de conotação republicana e democrática. Tanto é que ela é feita por uma auditora fiscal de trabalho, que eu conheci, apresentado pela doutora Ruth Vilela, uma ex-secretária que ficou durante 10 anos, cumpriu um excelente trabalho lá, e que exerce essa função sem uma indicação por parte do ministro ou de qualquer partido político da base aliada. Começo falando assim porque eu tenho muita tranquilidade ao falar isso. Às vezes a gente é humano, tem arrobos, tem força de expressões que se perdem em alguns momentos, e às vezes essas forças de expressões, esses gestuais, procuram demonizar a gente com a opinião pública. Mas eu trabalho com a verdade, eu busco a verdade, eu luto pela verdade, por todos os erros que, como ser humano, eu posso cometer. Então, falado isso, eu quero começar pedindo a generosidade dos senadores, e eu não vou demorar os 30 minutos, para relatar a nota taquigráfica do que eu falei na Câmara dos Deputados. Pergunta do nobre deputado Fernando Francisquini, do PSDB do Paraná. Paraná ou Pará? Desculpe, Pará. Não vou perguntar do avião. Isso foi na quinta-feira, anterior às denúncias apresentadas pela revista Veja, que aconteceu no sábado de tarde para domingo. Nós tivemos acesso no sábado, logo nas primeiras horas da manhã. Se o senhor usou realmente com esses valores liberados e com a prestação de contas não apresentada, fica muito difícil. A opinião pública brasileira está inteira aqui, nesse dia, na quinta-feira passada. Se o senhor usou realmente um jatinho desse, é um problema grave, um problema ético. Eu acho que o senhor tem que explicar. O senhor Adair Meira tem relação pessoal com o senhor? O senhor já esteve fora do ministério com ele? Tem relacionamento pessoal? Recebeu ele na sua casa? O senhor frequentava a casa do doutor Adair Meira? Viajou no jatinho alguma vez dele? Eu respondi, e aí não tem nenhum tipo de ofensa. Eu vi que o doutor Adair ficou chateado porque eu não lembrei do nome. Tinham sido 5 oradores que protocolaram esse requerimento para que eu fosse prestar. E eu fui anotando cada pergunta. E só depois dos 5 oradores, com cerca de 10 a 12 perguntas, é que eu comecei a responder. E olha, é óbvio, eu não sou um ser humano que tem uma memória absoluta. Tem uma memória boa, mas ela falha. São muitos compromissos. Quantas pessoas na vida pública votam na gente, conhecem a gente, e a gente fica naquela dúvida de estar lembrando dela. E eu não registrava o nome dele naquele momento com a personalidade dele. Inclusive, quero registrar isso publicamente. A instituição que ele representa é um dos que faz os melhores trabalhos do Ministério do Trabalho, constatado pela equipe técnica. Todas as tomadas, todas as participações dele foram feitas, das instituições comandadas por ele, através de chamada pública. Desde 2008, o Ministério do Trabalho e Emprego é o primeiro, pioneiro, a executar chamada pública. O que acontece com a chamada pública? Ela tem que ter uma concertação do objetivo dela, ela depois tem uma concorrência, uma chamada concorrência pública, que não é da lei da licitação 866, mas tem que ter publicidade, tem que ter participação, tem que ter nota. E eu distribuí na quinta-feira passada todos os editais das participações dessa instituição, que, repito, é séria. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores programas, melhores programas que tem no Ministério do Trabalho, que é o de aprendizagem, nós desenvolvemos com várias instituições. Das melhores é a Fundação Roberto Marinho, que tem parceria justamente com a Fundação Pro Cerrado, que é dirigida também pelo doutor Adair Meira. Então, eu não fiz em nenhum momento diminuição, eu não fiz em nenhum momento cena, teatro. Eu simplesmente, sob pressão, depois de 10, 12 perguntas, me socorri de um documento para localizar o nome com a pessoa. Foi somente isso que aconteceu. A minha resposta, quando se fez a pergunta, o senhor Adair Meira tem relação pessoal com o senhor? Eu respondi, eu não tenho nenhuma relação, nenhuma, absolutamente nenhuma com o senhor Adair. Não disse que não o conheço. É diferente a gente perguntar, você tem relação com o senador Eduardo Suplicy? E perguntar, o senhor conhece o senador Eduardo Suplicy? O senhor tem relação de amizade com o senador Eduardo Suplicy? É uma pergunta. O senhor conhece o senador Eduardo Suplicy? É outra pergunta. E aí eu vejo esse processo de tentativa de linchamento público da gente por falta e por mentir. cada hora vem com um processo de ataque que não se sustenta. Então agora é que eu menti. Está nas notas taquigráficas. Eu não tenho nenhuma relação. Por quê? Porque o doutor, o deputado federal Fernando Frantini, no seu papel de oposição, perguntou: o senhor Adair Meira tem relação pessoal com o senhor? Não, não tem. Eu não sou amigo dele, eu não tenho relação pessoal com ele. E foi que eu respondi e completei. Absolutamente nenhum. Devo ter encontrado ele em alguns convênios, em alguns eventos públicos, com certeza já encontrei. E depois eu respondo uma série de coisas. Eu gostaria que a gente, antes de editar a sua resposta, botasse a pergunta, fizesse o contexto, explicasse para a população, para a sociedade brasileira, que a gente não pode ter só uma versão. Bom, quando aconteceu esse fato denunciado pela revista Veja no sábado, tinha sábado e domingo, é dia de descanso, a gente aproveitou que segunda-feira tinha sido decretado ponto facultativo, eu emendei com a família para descansar um pouquinho, é claro que monitorado pela minha assessoria. Quando aconteceu as denúncias, e usando, colocando essas denúncias, alguma delas, chamadas denúncias, com a palavra do Ezequiel, que é meu amigo pessoal. Ezequiel trabalhou comigo, foi meu assessor durante um ano, depois foi secretário de Políticas Públicas de Emprego durante 2 anos. Há um mês atrás, eu estou falando a absoluta verdade, há um mês atrás ele esteve no meu gabinete me convidando para ser padrinho do casamento dele. E eu aceitei. E para mim, eu não tenho problema nenhum de aceitá-lo. Acho apenas que ele deu uma informação que é verdadeira, que não tem nada o que esconder, que não temos nada o que mentir. Em nenhum momento me foi perguntado sobre aquele fato na comissão, porque aquele fato ainda não existia. O que me foi perguntado é da relação pessoal. Eu não tenho relação pessoal. Infelizmente, eu não tenho nada contra ele. E qual o problema se eu passar a ter a partir de agora? Qual o problema? É crime você conhecer as pessoas, formar amizade para as pessoas? Verifiquem as prestações de conta. Verifiquem como foi feita a entrada dessa instituição dentro do Ministério do Trabalho. Pergunte às fundações que têm parceria. Eu tenho a melhor referência de todo o grupo técnico sobre essa instituição. Eu quero deixar claro porque eu vi ele muito chateado. E eu não quis, de nenhuma maneira, diminuir ou colocar a insignificância da instituição dele, que tem 30 anos, não é 30 dias. Tem sede, tem endereço, tem outros convênios com vários ministérios, com várias instituições. Eu, em nenhum momento, quis diminuir ninguém. Se eu fiz, foi involuntário, sob pressão. 5 pessoas perguntando, 12 perguntas, anotei e procurei, porque a memória às vezes falha, eu sou humano, só isso. Então, eu queria começar respondendo isso. Segundo, olha só o que é a vida. Sair matéria para todo gosto, né? E sempre, ou sou mentiroso, ou sou conivente, mas Deus é justo. Eu acredito na verdade. Tem aqui uma entrevista dele que eu peguei da Correio Brasiliense. Olha que interessante. O senhor conhece o ministro Carlos Lupe? Tem relação política com ele? Responde o senhor Adair Meira. Nós estamos sendo usados para atacar o ministro, numa crise que não é nossa. Mas quando o ministro fala da gente com aquele desprezo, é esse que eu me referia, que não foi essa intenção, ele está nos deixando na berlinda. Ou o ministro é equivocado ou é esquecido. Nenhuma, eles não responderam a pergunta como foi feita, caro Adair. Eu nunca neguei que me conheço, nem eu. Ele está dizendo que nunca negou que me conheço, nem eu nunca neguei. Diz uma vez, uma palavra, é só pegar as notas taquigráficas quando eu digo que eu não conheço. Eu não disse isso. Eu disse que não tenho relações, que é diferente de conhecer a pessoa. Mas não tenho relação, resposta dele. Não tenho relação estreita ou informal com o ministro. A resposta dele. Eu contesto que ele calou, que acaba levando esse tipo de especulação que não interessa a ninguém. A interpretação dada à minha fala. O senhor estava no voo com o ministro pelo interior do Maranhão? Pagou o aluguel do voo? O que foi conversar naquela viagem? Confirma as informações dadas por Ezequiel Nascimento, secretário de Política Pública de Emprego. Não patrocinei o voo, palavras dele. Indiquei a empresa de táxi aéreo para o Ezequiel, palavras dele. A Aerotech. Eu não fiquei perto do ministro, dentro do avião. Fui convidado por Ezequiel. Eu não sei se Ezequiel e Lupe estão brigados. Não estamos. Acho que estão, porque Ezequiel era presidente do diretório do PDT e foi afastado. Não foi afastado, ele pediu para sair. Fui convidado porque era a cidade natal dele, Grajaú, dele, Ezequiel. Cidade natal dele, Ezequiel, Grajaú. Que eu fui lá para prestigiá-lo. absolutamente não tratamos de convênio na viagem, porque eu mal conversei com ele. Terceira resposta do doutor Adair, só saiu no Correio Brasileiro, e ninguém da televisão botou isso. É a vida. De onde vem sua relação com Ezequiel? Ezequiel nos convidou para concorrer às chamadas públicas do Ministério. Ele estava precisando de boas instituições. É difícil acreditar, mas é a verdade. Quando entramos lá, eles estavam com muitos problemas de execução de programa. É verdade, ainda temos. Com entidades que não entregavam serviço. Nós temos qualidade para fazê-lo. Isso é a palavra do doutor Adair. Eu estou sendo acusado por uma publicação em que o acusador nega a acusação.